Please turn with me tonight to 2 Corinthians chapter 5. Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5, verse 17.
Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. A segunda carta de Paulo para Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, muitos títulos poderiam ser dados para esse versículo. Eu escolhi um simples. Retire o velho. Retire o homem velho. Eu poderia ter dito como se tornar uma nova criatura, como nascer de novo, mas eu digo, retire o velho. É claro que você não pode fazer isso sozinho. Sozinho, com as suas próprias ideias, é impossível. O etíope diz, Deus diz, não pode trocar a cor da sua pele. A zebra não pode remover nada daquelas listras da sua pele. Então, da mesma forma, nós não podemos nos mudar. Tem que ser a obra de Deus. Deus tem que intervir. Por isso, nós temos aqui, se algum homem está em Cristo, é uma nova criatura. É um versículo familiar, o que temos aqui na nossa frente. E não é difícil de estudá-lo. Nós lemos, mas nós pensamos, o que está acontecendo no versículo? Não pensamos muito. Mas eu acredito que essa é uma das maiores descrições dadas para nós na Bíblia sobre o que é a conversão, sobre o que é a garantia de ser salvo, sobre como você pode se tornar uma nova pessoa, perdoada, com comunhão com o Deus vivo, não só vivendo para si mesmo. Olhe novamente, por favor. Não existe nada complicado no versículo. A gramática é simples. Poderíamos até contar quantas palavras tem, um pouco mais que 20, talvez. É curto. Por exemplo, João 3,16 tem mais palavras, porque João 3,16 fala também, tem muito do evangelho, da salvação. Então, não existe nada de difícil aqui, se analisarmos, nada de complicado. Porém, esse versículo foi dado para nós por Paulo, um apóstolo, inspirado por Deus. Ele não é como uma daquelas pessoas que vivem num palácio, ou talvez numa vida completamente diferente. Paulo está falando de sua experiência. Eu tenho certeza que se você já leu a Bíblia, você vai lembrar que Paulo era um homem orgulhoso. Ele pensava muito de si mesmo. Ele era orgulhoso sobre a sua identidade, sua família, sua educação, seus estudos, o que ele tinha. Mesmo o setor religioso que ele tinha, ele era muito orgulhoso. Os fariseus, eles todos eram orgulhosos. Então, Paulo, em sua ignorância, pensava muito de si mesmo. Mas o que aconteceu? Um dia, quando ele ia ao seu caminho prender cristãos, esse homem, ele teve uma visita do Senhor. Ele foi chamado como uma criança, Saulo, Saulo. Ele estava liderando o povo, ele era um líder. Mas aquele dia, seu orgulho se foi, ele foi humilhado ao pó. E ele foi levado como mendigo, guiado. Então, esse é um homem que sabe o que significa ser uma nova criatura. Ele experienciou essas coisas em sua própria vida. E quando você ouve o seu clamor, ele diz, quem és tu, Senhor? O que tu queres que eu faça? Ele foi mudado. Você via a humildade mesmo na voz dele, mas sem o milagre da conversão, como aconteceu com Paulo. Não temos esperança. Somos carnal, vivendo para o aqui e o agora, o presente, sem esperança nessa vida e na vida que virá. Somos diferentes dos animais. Deus nos criou com um propósito e para um propósito. E é por isso que temos que achá-lo, temos que buscá-lo. Então, Paulo fala conosco. As pessoas querem o céu, eu tenho certeza. Mas o problema é que as pessoas querem o céu, mas eles odeiam o dono do céu, aquele que toma conta. Porém, o céu pertence a alguém. Quem? O presidente? Não, muito pequeno. O rei, a rainha? Não, muito pequeno. Pertence ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Pertence ao Deus que assenta-se no céu enquanto seus pés estão na terra. Então você não pode só querer o céu enquanto você o odeia. E outro problema conosco, cada um de nós, queremos o céu, queremos viver num mundo melhor, mas não queremos nos tornar pessoas melhores, criaturas melhores. Este é o problema que encaramos com este versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura, essa expressão, é usada muitas vezes por Paulo em Efésios, Galatas, ele usa essa expressão. Mas deixe-me dizer, para se tornar uma nova criatura, é o sinônimo de ser convertido, salvo, perdoado, uma nova pessoa. Esse é o significado de ser uma nova criatura. Eu sou convertido, eu me torno uma nova criatura. Eu sou salvo em Cristo, confiando nele, eu me torno uma nova criatura. Mas olhemos este versículo, estudemos, porque eu acredito que toda palavra é importante. Talvez no fim desse sermão você esqueça muita coisa que eu disse, mas não esqueça disso. Eu acredito que pode mudar a vida do pior de nós, o mais ímpio. Se você lembrar o que Deus diz neste versículo, Deus pode ter misericórdia contigo e te dar uma nova vida. Assim, a preposição é importante. Uma palavra que conecta, nos explica do que vem o antes. Eu não vou ler o que vem o antes ou explicar, porque tem muito que temos que considerar neste tempo que temos diante de nós. Assim. Assim, uma palavra que conecta. Que se alguém está em Cristo, homem ou mulher, ou criança, sem distinção, todo mundo, qualquer um que vem ao Senhor Jesus Cristo, qualquer um que crê no Calvário, não ignore nenhuma palavra. Todas são importantes. Se essa palavra é importante, sendo pequena, querendo dizer qualquer um. Porém, se você não está em Cristo, você não é uma nova criatura. Para que você seja permitido no céu um dia, você tem que estar em Cristo. Não tem uma posição mediana. É isso que é requerido, esta condição, porque só existe um Salvador. A Bíblia diz claramente: só um nome foi dado entre o homem e o céu. E para ser salvo e ter comunhão com Deus. 1 Timóteo diz também o mesmo: só existe um Deus, mas só um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Então você quer o céu? Você quer se tornar uma nova pessoa? Então, aqui está a resposta. Assim que, se alguém está em Cristo. Mas o que quer dizer estar em Cristo? Eu espero poder explicar, porque eu não quero que ninguém um dia esteja diante de Deus, no dia do julgamento, e pense: Naquela igreja que eu fui ouvir o culto, ninguém nunca me falou realmente o que significava estar em Cristo. Bom, a palavra Cristo significa Messias, o ungido, o apontado, o escolhido. Você tem milhões e milhões de pessoas que dizem que são profetas, mas só existe um. Você tem centenas de religiões nesse mundo, mas só existe um: o Messias, o Senhor Jesus Cristo, Cristo Messias, o apontado, ungido, o escolhido. Ele foi escolhido não pelo homem. O homem não disse: vamos escolhê-lo, ele é uma pessoa boa, vamos fazê-lo um mediador entre o homem e Deus. Não, ele foi escolhido por Deus. Essa é a diferença entre o cristianismo e toda outra religião. Eles dizem, porém eles não podem te mostrar. Cristo é o mediador, é o escolhido. E essa expressão, assim que se alguém está em Cristo, está em Cristo. Imagine, Paulo, quando ele escreve, ele usa essa escritura mais de 160 vezes, o que quer dizer que é muito importante. Mas o que significa estar em Cristo? Queridos irmãos, irmãs, ou se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, nunca ouviu antes, nunca esteve numa igreja e ouviu a mensagem, lembre-se, o que significa é que quando nascemos nesse mundo, não nascemos em Cristo, porque existe um passo para estar em Cristo. Ninguém nasce em Cristo. Sabe como nascemos? A Bíblia diz: todos nascemos em Adão. Ele é o nosso pai. Todos nascemos nele. E Adão caiu. Ele pecou contra Deus. E por causa disso, todo homem que vem a esse mundo é um pecador. Não existe posição mediana. Então, ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Ou estamos salvos ou não. Somos servos do pecado ou servos da justiça? Estamos mortos em pecados ou vivos em Cristo? Ambos podemos ser o homem velho em Adão ou o novo homem em Cristo. Esse é o significado. Ou estamos na carne ou no espírito. E muitas passagens na Bíblia diz: sangue e carne não pode herdar o reino de Deus. O que nasce da carne é da carne, o que nasce do espírito é do espírito. Então, eu não posso me fazer nascer de novo, me tornar uma nova criatura. Deus deve fazer. Nós nascemos e morremos em Cristo. Nada, diz a Bíblia, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E em Adão, nossa natureza caída. Estamos completamente falidos em Adão, poderíamos dizer. Sem vida espiritual, a sua natureza é caída, falida completamente. E você precisa do quê? Você não precisa ser consertado, arrumado, coisas pequenas para virar uma nova página, te dar novas intenções ou novas resoluções, como todo mundo faz. Essa falência é completa, você está acabado, está em dívidas grandíssimas, poderíamos usar como exemplo. Então você precisa de um novo gerenciamento. É como se fosse uma companhia, uma empresa. Tudo se acabou. Não existe maneira de ter comunhão com Deus. Você ora, talvez você pense: sim, eu oro. Me perdoe dizer dessa maneira, mas suas orações não vão além do seu nariz. O que quer dizer que elas não vão para nenhum lugar, elas não vão ser ouvidas. São orações vazias e pequenas. Deus não me escuta, porque existe pecado em mim. Enquanto Deus é santo, está fazendo. Meus pecados fazem com que Deus me odeie. Ele não pode ter comunhão comigo enquanto eu me arrependo. Enquanto eu não me arrependo dos meus pecados. Então, estar em Cristo é o principal. Então, deixe-me perguntar da melhor forma: onde você está essa noite? Em Adão ou em Cristo? Essas são as duas posições: em Cristo ou em Adão. Crianças, onde vocês estão? Sim, vocês estão neste mundo, mas estar em Cristo é o que é requerido da palavra de Deus. E o que você pensa de Cristo? Antes que eu explique mais sobre o que significa estar em Cristo, o que você pensa nele? Se você notar no versículo 16, 2 Coríntios 5, 16, assim que daqui por diante conhecemos segundo... Ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que você sabe sobre Cristo? Diga, se eu te levasse a uma corte, e eu te perguntasse que você defendesse, se você se defendesse, quem você diz que Cristo é? Quem é Ele? E você pode ouvir tantas respostas. Tantos só conhecem Ele de acordo com a carne. Sim, Cristo era alguém chamado de Jesus, que existiu há 2000 anos atrás. Sim, Cristo, quem é Ele? Ah, alguém do passado, ou um mestre, um filósofo, um grande exemplo, é o que as pessoas dizem. Mas alguns diziam: ele é um grande líder religioso, ele fundou uma religião e é chamada de cristianismo. É essa a sua resposta? E eu te digo, da palavra de Deus, todas essas palavras estão erradas. Quem é Cristo, então? Ele é mais do que isso, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Deus da glória. Você sabe o que ele fez? Ele veio para esse mundo, não só para caminhar e performar milagres. Não, ele curou tantas pessoas. Existem vilarejos, quando você lê o evangelho, onde as pessoas dizem: ah, se eu ver milagres, eu acreditarei. Mesmo em vilarejos, onde Cristo curou todos, eles falaram: deixe-nos sozinho. Existiam aqueles que eram possuídos por demônios. Quando as pessoas viam aquele homem que foi curado, eles disseram para o Senhor: nos deixe sozinho. Eles não queriam acreditar. Então, quando as pessoas dizem: se eu ver um milagre, eu vou acreditar. Não, às vezes isso endurece o coração. Porque quando você vê milagres, você quer ver mais milagres. Não tem fim. Mas a fé é o que te faz conhecer e acreditar no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus da glória, que foi para a cruz e pagou pelo preço dos nossos pecados, se acreditamos nele. Mas o que quer dizer estar em Cristo? Quer dizer que você se vê como um homem miserável, uma pessoa miserável. Faça uma pesquisa para pessoas nas ruas. Pergunte o que elas pensam de si mesmo. Ah, eu sou uma pessoa boa. Não me fale que eu sou um pecador, uma pecadora. Não, não. Não fale que eu não sou bom. Porque você se compara com outras pessoas. Mas mesmo quando você faz isso, o que a Bíblia requer de mim e de ti? Perfeição. Não só ser bom. A Bíblia requer que sejamos perfeitos. Você viaja para todos os continentes. Você nunca encontrará alguém que é perfeito. Eles mesmo, quando coisas dão errado, eles fazem coisas erradas, eles culpam seus caráteres, eles dizem: ah, é porque eu sou assim. E a Bíblia diz: se alguém diz que não é pecado, ele mente e faz de Deus um mentiroso. Ele se engana. O que somos? Somos pecadores. Somos condenados. Se realmente somos sinceros, é assim que somos. Se não acreditamos o que Cristo fez na cruz do Calvário, no dia do julgamento, vamos ser condenados. Mas se eu confio em Cristo, aí seremos salvos. Nossa culpa não estará mais lá. Seremos livres e teremos comunhão com Deus. Estar em Cristo não é lavar, tentar fazer isso ou aquilo para mudar. Não. É uma limpeza completa. Não é Só arrumar um pouquinho aqui, tirar o pó dali, não é o que precisamos. Precisamos de algo completo, uma limpeza completa, um perdão completo. E Cristo disse que se buscamos e encontramos Ele, Ele nos fará mais brancos do que a neve. Essa é a promessa dele. Estar em Cristo é ter nossa vida nele, é ser declarado justo. Eu sou agora completamente injusto, vivendo para mim. Não faço nada por Deus. A Bíblia diz: mesmo nossas boas obras são como trapos. A Bíblia diz: mesmo as boas obras que eu faço são como trapos e meu pecado. Ah, isso seria terrível de pensar. Terrível. Mas eu posso receber gratuitamente o perdão de um Criador, de um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Estar em Cristo é ter um acesso livre, gratuito, para bênçãos espirituais inumeráveis. É isso que quer dizer estar em Cristo. Estar em Cristo quer dizer que Deus ouve a minha oração. Você sabe, se você crê em outra religião, a Bíblia diz: nossa oração é ouvida nos altos. Só no nome de Jesus Cristo. Nenhuma outra oração terá efeito, no céu. É por isso que Deus diz: a oração do homem justo, a pessoa que crê na morte expiatória de Deus. Esse é o homem justo, e a sua oração, a Bíblia diz, alcança muito. Existe poder para consertar. Quando eu me arrependo dos meus pecados, do meu caminho, e eu clamo ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, me ajuda, eu sou uma pessoa má. Talvez você ache que eu estou aumentando muito, mas é o que somos más diante de Deus. E a misericórdia de Deus vai me receber e eu vou receber uma nova natureza. Então, estar em Cristo é ter nossas orações ouvidas. Se você nunca veio a Cristo, eu te rogo, venha a Cristo. Deus é poderoso para te trazer nos seus joelhos, para que você proste e busque Ele, se arrependa de todos os seus pecados, olhe para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas se você fizer isso, a mensagem diz: assim, se algum homem está em Cristo, qual é a consciência? Se você vir a Cristo hoje, o que acontecerá com você? A Bíblia diz que agora, no presente, não no futuro, você será. Ele agora estará em ti. Você terá comunhão com Deus. E a mensagem, a palavra, é uma nova criatura. É mais forte ainda no grego. E o que quer dizer é que se algum homem está em Cristo, é uma nova criação, não só uma criatura. É muito mais forte, mudado, transformado, não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus que troca, que muda o pecador. E isso nunca vai ser revertido. Nunca vai mudar. Pense numa borboleta. Quando ela muda, ela nunca volta a ser o que ela era. Não. A mudança é tão grande, tão maravilhosa. Deus tem o poder de fazer isso. E é forte também. Porque se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. É uma certeza. Existe confiança. Não é talvez. Às vezes eu falo com muçulmanos. A primeira coisa que eu pergunto para eles: vai você para o céu? Você sabe se você vai para o céu? E a resposta que eles dão é: esperamos, esperamos, Deus querendo, mas só Deus sabe. Porém, aqui temos a certeza, a confiança de que algum homem está em Cristo, adulto, seja você quem você é, não é uma questão de o que você alcançou. Qualquer pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. O Deus que criou os céus e a terra tem o poder de nos recriar. Nada é muito difícil para Deus. Uma vez que um pecado está em Cristo, ele está em Cristo. É um milagre, não é algo que muda. Deus, em seu poder, ele não só nos melhora, nos restaura, ou só vira uma nova página, ou nos melhora um pouquinho. Não. Ele faz uma obra completa, uma mudança completa. Ele nos torna o que não éramos antes e que nunca seremos, porque ele tem esse poder de nos mudar. Ele não nos faz melhor, mas completamente novo. Ah, eu poderia te dar um exemplo. Eu conheço um muçulmano na África. Ele era tão fervoroso. Ele acreditava tanto no islamismo, mas ele começou a ouvir o evangelho e ele começou a mudar. E eu posso te dizer que um dia, duas mulheres mais velhas vieram ver e disseram: o que você fez com esse homem? Você tem alguma mágica? Eles não conseguiam acreditar. Ele não é o mesmo, eles diziam. Porque o Senhor Jesus Cristo fez a mudança. Eles não conseguiam reconhecê-lo. A maneira que ele falava, a maneira que ele se comportava, o lugar que eles iam, as pessoas que ele se relacionava. Ele virou completamente uma nova pessoa. E é o que Deus faz na vida e no coração de um pecador que vem a ele. Eu poderia multiplicar os exemplos para ti. Paulo, o perseguidor da igreja, ele destruía igrejas. Mas ele se tornou depois alguém que começou igrejas, muitas igrejas. Ele se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por Paulo. O perseguidor se tornou o pregador. A mulher samaritana, eu acredito que você conheça João capítulo 4. Essa mulher, ela casou 6 vezes, um marido após o outro. Mas a sede estava lá, aquela sede espiritual, até que o dia que ela se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, você conhece a mensagem? Ela pregou o evangelho para todo o evangelho e muitos foram convertidos. Ela era uma nova pessoa. Mateus, que escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Mateus, ele era um publicano. Eles não eram pessoas boas, mas ele foi transformado quando ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Bem, o Senhor Jesus Cristo foi a ele e disse: Mateus, segue-me. Mateus deixou tudo, deixou suas riquezas, suas obras, o que ele tinha de importante, e seguiu o Senhor Jesus Cristo. E ele nos deu uma legacia eterna, o Evangelho de Mateus. E tantos, Zaquias, por exemplo, tantos exemplos. Lídia, a mulher de negócios, aquela que vendia púrpura, foi transformada pelo Evangelho. E sendo em Atos 16, o Senhor tocou no coração de Lídia. E ela era uma pessoa e virou outra pessoa. Existe uma completação, uma transformação completa na vida dela. João Apóstolo, tantos, existiam tantos que foram mudados completamente. Quando o Espírito Santo toca nessas pessoas, elas são transformadas. Existem tantos exemplos. Eu poderia me dar como exemplo. Eu era um servo do pecado, de uma religião vaga. Eu decorava coisas que eu não entendia, não tinha esperança de ir ao céu um dia. Mas Cristo, em Mateus 11, disse: vinde a mim. E eu não consegui resistir. Eu vim. E eu sei que se um homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. É o início de um novo ser, nascido em Deus. Ele nos ajuda a caminhar numa vida nova. Não tem reversão. Essa é a beleza. Quando você está em Cristo, Ele nunca te deixará partir. Sim, de tempo em tempo, na nossa tolerância, nós nos desviamos, mas Ele tem poder de nos manter. Filipenses 1, 6. Deus que começou em ti aquela boa obra, vai manter até o final. Performará, completará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Bom, meu tempo está acabando. Olhe para o versículo novamente. Leia aqui novamente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas o que são essas coisas velhas? Bom, deixe-me ler para vocês Isaías 38. Temos aqui uma grande oração. Ele diz, em paz, buscando a paz, eu tinha grande ira, mas você libertou a minha alma, porque deixou todas as minhas, meus pecados foram perdoados. Se você está em Cristo, todos os seus pecados, pode contá-los, montanhas, tantos deles, mas Deus, Ele remove-os. Nossa criação antiga está em todo lugar, mas agora estamos em Cristo. A rebelião chega a um fim e ela é trocada por amizade. Não temos mais a escravidão do pecado. Não existe mais confusão. Temos luz, temos a palavra de Deus. Existe uma lâmpada em nossos pés. Temos luz, sabemos onde estamos indo, agora e na vida que virá. Nosso caráter não é uma desculpa. Eu mudo meus pensamentos. Eu estou diante de Deus como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado. Não é isso maravilhoso? Como se eu nunca tivesse dito uma palavra errada. E Paulo diz na mensagem: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vê todas as coisas, não só algumas coisas. Todas as coisas são feitas novas, já passaram, não vai acontecer, já aconteceram. Uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo, pronto. Lembra? A sua empresa estava falida. Agora você tem vindo o exemplo que eu dei. Agora você pode ser abençoado, ter nova vida. Então, eis que tudo se fez novo. Não que eles serão feitos, já são feitos. Como um novo bebê. Eu nunca conheci alguém que fala de um bebê no passado. Ah, ano passado ele fez isso e aquilo. Um bebê que acabou de nascer, você não pode falar dele no passado. É alguém que acabou de nascer, um recém-nascido. Não dá para falar de um recém-nascido no passado. E é a mesma coisa que temos aqui. Veja, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O passado foi embora, tudo foi perdoado. Lembre-se. Não considere as coisas antigas, os pecados, as iniquidades, Deus não se lembra mais. Ele diz isso em Hebreus 10, 17. Os pecados e as iniquidades deles não mais lembrarei. Ele o jogará nas águas profundas, tão longe como o oeste é do oeste. Esse é o perdão que Deus nos dá. Não importa o que você fez. Não importa que pecado você performou na sua vida, em Cristo você é novo. Bom, agora eu vejo o Senhor Jesus Cristo diferente. Eu não estou a caminho da perdição. Eu não sou mais indiferente a Deus e a sua palavra. A palavra de Deus significa tanto para mim. Agora as orações sem significado, elas podem ser ouvidas no céu. Eu tenho uma nova atitude, nova opinião. Novo conduto, nova natureza, novo entendimento. O orgulho que estava acabando comigo, Agora eu tenho um novo mestre, um novo gerenciamento, um novo líder. O Senhor Jesus Cristo é o meu mestre. Eu tenho novos propósitos, perspectivas. Estou numa nova família. Nunca vou ser desonrado. Seu pai e sua mãe desse mundo podem te desonrar, mas uma vez em Cristo, nunca. Nenhum homem te tirará das mãos de Cristo. Ele é muito poderoso. Bom, eu vou concluir agora perguntando: está você em Cristo? Está você em Cristo? Você viu que você perde se você não estar em Cristo? Você confiou na morte expiatória dele? Posso te chamá-lo? Vinde a ele. Clame a ele. Proste os seus joelhos, seu pescoço, sua cabeça diante dele. Entregue sua vida a ele. Não diga, eu tenho tempo, eu tenho semana que vem. Quem sabe? Quanto tempo você tem? Vinde a ele. Hoje é um dia da salvação. Olhe para ele com fé, o único que pode te salvar. Você viu o versículo 21? O que Cristo fez por mim e por ti? Porque Deus fez Cristo ser pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo faz tudo novo. Um dia o céu e a terra serão refeitos. Mas a melhor notícia para mim e para ti é que hoje eu posso me tornar uma nova pessoa. Eu não posso esperar, não preciso esperar até semana que vem ou milhões de anos. Não. Mesmo hoje eu posso virar uma nova criatura. Ele me preserva para um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, para estar com ele para sempre. Oremos juntos. Deus gracioso, Pai celestial, ó Senhor, nós clamamos a tua ajuda. Essas coisas são tão preciosas. Senhor, não deixe que ninguém seja encontrado em nosso meio, que não se importe com essas coisas, que deem risada ou que não acreditem, vejam como uma coisa qualquer. Isso é um assunto de vida e morte. E oramos que na tua misericórdia, que o Senhor possa mover naqueles que procuram a ti. Que essa mensagem continue ecoando na mente dessas pessoas. Que ninguém ache paz até que torne o coração para ti. Porque se um homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas passadas se passaram. Novas coisas se tornam novas. Senhor, te damos graça por essas promessas e louvamos o teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém.